Num domingo à tarde, numa mesa de bar, encontram-se um publicitário, um professor e um bolsominion. O que parece ser o começo de uma piada clichê se tornou, desde meados de 2018, um dia comum na vida dessas pessoas que se relacionam com defensores do atual presidente, simpatizantes deste estilo de governo, reacionários e até mesmo extremistas. E, no fim das contas, são pessoas comuns a quem chamamos de amigo. Ou, especialmente neste episódio do Vocês Não Estão Prontos, de Meu Amigo Bolsominion. A ideia aqui é pensarmos de forma geral os motivos que nos levaram a esse cenário em que um almoço de família ou um coffee break no trabalho se torna um palco de uma guerra. É possível superar as questões ideológicas dos nossos amigos? É possível se relacionar até intimamente com pessoas tão diferentes de nós? Para responder essas e outras indagações, Cecília Mônaco e Luciana Santos estão aqui. Sejam bem-vindas, meninas!
Olá!
Aê, Brasil acima de tudo!
Ah,
Deus!
Ai, meu Deus!
Sei que lá, acima de todos!
Começamos assim esse episódio que promete, meus amigos. Então assim, vem com a gente. Não prometemos que você não passará raiva, mas vem com a gente. E pra começar, a gente tem que pensar onde tudo isso começou. Então eu queria que a gente tentasse, né, identificar quando foi, Cecília, quando foi, Luciana, que os nossos amigos próximos ou mesmo familiares estavam indo para o outro espectro discursivo político-ideológico e a gente só deixou ir ou a gente já começou uma briga. Vocês conseguem identificar quando começaram essas pessoas a aparecerem? Cecília já tá fazendo sim. Que sim ali com a cabeça.
Cecília tá desde o começo fazendo sim, assim. Eu tô só esperando o que ela vai dizer.
Porque eu acho que foi em 2016... que isso começou, assim, de leve, lá no Facebook, nessa época eu ainda tava lá, inclusive esse foi o motivo que eu saí de lá também. E começou, assim, eu sei disso, porque às vezes eu entro, eu ainda tenho a conta Facebook, por causa de fotos e tudo mais, que eu tenho dó, desativar, medo de perder fotos, essas coisas. Aí eu vejo sempre as lembranças. E eu vejo posts meus de 2016, 2017, já falando mal do filho do cão. Vocês sabem quem é o filho do cão, né? Pra quem não sabe, é o Naro. E eu vejo essas postagens que, assim, eu já tinha um ódio muito grande dessa pessoa nessa época. E eu vi que nessa época eu já via amigos postando assim, ah, mas como ele é engraçado. E postando alguns memes, e já arminha com a mão, já tinha isso e tudo mais. Aí teve uma onda, assim, que todo mundo entrava na página dele pra ver os amigos em comum. Vocês lembram disso?
Uhum.
Aí começava a bloquear, a silenciar. Isso eu acho que foi bem antes da eleição, assim. Foi ficando maior. Aí você fala, putz, mas antes eram só conhecidos. Não, mas essa amiga é muito, muito íntima, é muito minha amiga. Aí, não, mas fulano também? Nossa, mas essa pessoa? Não imaginava. Aí você começa... Aí eu comecei a ver que eu tava passando raiva. Aí silencia um... Aí quando não era amigo mesmo, já deletava. Falava, essa pessoa não precisa estar aqui no meu Facebook. Aí eu fui silenciando para não brigar. Quando eu comecei a perceber que as pessoas realmente já estavam brigando e perdendo amizades. E se afastando por causa disso. Eu falei, eu não quero passar por isso. Não preciso. Por quê? Porque eu nunca fui politizada. Então eu acho que seria hipocrisia minha... perder uma amizade de, sei lá, 20, 30 anos por causa de política. Eu sei que isso, né, hoje vai além da política e tudo mais, mas na época eu pensei assim, eu falei, não vale a pena eu terminar essa amizade por causa disso. Então, se a pessoa tá me irritando e eu tô começando a ficar com raiva dela, eu silenciava. Tanto que todas as pessoas do meu Facebook hoje são silenciadas. Acho que só meu pai que não.
Chega lá, Cecília, só tem comentário do pai dela.
É, e tem o grupo do prédio e só. Então eu fui percebendo, aí quando chegaram as eleições, aí o negócio ficou insuportável. Realmente, eu vi amigas próximas que até hoje não se falam mais, familiares que pararam de se falar e brigaram. Eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Então o meu jeito foi silenciar as pessoas. E eu comecei a perceber isso bem antes, lá em 2016.
Sabe qual a merda? Que isso foi um movimento que aconteceu muito aí no Sudeste, essa questão Bolsonaro, porque ele era deputado, né, e tal, enfim. Então, isso meio que começou aí e demorou um pouco pra chegar aqui, no Nordeste. Como é que isso chegou aqui? E agora eu vou dizer pra vocês. Através dos programas, a gente costuma ver na Record, famoso Cidade Alerta da vida, né? São esses programas que são mais sensacionalistas, que exaltam a figura do justiceiro, né? Vamos dizer assim, que é o cara que vai acabar com a violência. E esses programas, eles eram num nível nacional, assim. Era um Cidade Alerta, era um... que passava na RedeTV, sei que lá, antes de Siqueira Júnior, né, que esse cara, enfim. E aí, esses programas, eles começaram meio que trazer essa figura do Jair Bolsonaro como o salvador da humanidade, como o cara que ia trazer a justiça, como o cara que ia acabar com a violência, né, que era que, enfim, o cara militar, o cara que ia trazer a paz, né, fazer justiça, era muito o que se falava, assim. Foi quando esse cara começou a se nacionalizar pra mim. Pra vocês chegou um pouco antes, porque vocês tinham essa figura como o cara, o deputado federal, o deputado estadual aí, então ele já era meio que conhecido aí no meio do Sudeste aí, né? Então muita gente já conhecia ele por causa disso. Mas aqui começou mesmo a chegar com esses programas que começaram a exaltar a figura dele, sabe? Eu acho que Datena, pra mim, foi um dos maiores cabos eleitorais desse movimento do justiça com as próprias mãos, né? Vamos fazer justiça. Ele fala muito disso. E aí foi quando começou-se a chegar a figura de Jair Bolsonaro aqui no Nordeste. Principalmente por causa desses programas. E aí começou o quê? O WhatsApp no Brasil, né? Começou a ficar mais difundido. Então a tia passou a ter zap, o seu pai começou a ter zap, o vizinho começou a ter zap. E aí foi quando, nessa mesma época aí que Cecília falou, 2017, começaram a circular vídeos exaltando essa figura, trazendo essa pessoa. E aí descambou, e onde descambou, né? E aí começou com a tia, começou com o pai. E aí começou com o teu, como Cecília falou, com um amigo que você estudou na infância e de repente virou isso aí, né? Que a gente vai tratar ainda. Mas eu acho que pra gente aqui chegou através de fake news mesmo. Eu tô rodando porque eu tô procurando uma posição. Mas foi, acho que através dos programas de TV nacionais que começaram a exaltar a figura dele e fake news divulgados no WhatsApp.
A minha identificação começa ali em junho de 2013. Estava com um grupo de amigos indo para a manifestação de junho de 2013. E eu lembro que aquela manifestação me deixou muito atordoado, assim.
Foi a dos 20 centavos?
Isso.
Ah, tá.
Eu lembro de ter ido para a rua por um motivo. E eu lembro até hoje, assim, né? Quem é professor que já participou de manifestações, ou mesmo, enfim, de atos político, sabe que, assim, a polícia não é sua amiga nessas manifestações, né? Eles estão ali, eles organizam, meio que tá ali de olho, mas não é. E eu lembro muito disso, assim. Eu tenho essa cena muito nítida pra mim. A polícia incentivando, sabe, assim, fazendo bloqueios, indicando caminhos na saída do metrô. Aquilo foi me deixando um pouco assustado, assim, sabe? E eu lembro de ter voltado dessa manifestação depois dos rolos que deu e tal, mas ficou bem nítido que havia um outro espírito ali, né? Uma outra vibe. Eu só tô citando junho porque eu até fui buscar, enquanto vocês falavam, um arquivo que eu tenho aqui de um podcast que eu fazia muitos anos atrás. Tem 10 anos que eu comecei esse podcast, que era o Achando Graça, junto com alguns amigos. E tá muito claro ali, já em 2013, em novembro, em dezembro, eu já cavando pauta de crise ideológica, direita ou esquerda, porque isso começou a ficar muito nítido, e inclusive entre os meus amigos próximos. E não era uma coisa assim, eu sou petista e você é de direita, não era isso, mas eram uns discursos meio que atravessados, defendendo algumas pautas conservadoras, e eu comecei a achar achar tudo aquilo muito estranho, assim. Só que como eu sou um cara muito do diálogo, então eu queria entender. Peraí, desde quando você defende armamento? A gente nunca conversou sobre isso. Isso foi me assustando um pouco de amigos próximos.
Faz muito sentido isso, sabia? Faz muito sentido isso estar falando.
A família tradicional brasileira começou com essa parada também.
E umas coisas, assim, que eu achei estranho, Cê, que, assim, sempre fui defensor de pautas... Enfim, você me conhece, né, Cecília? A gente fez uma pauta sobre aborto há muito tempo atrás. Sim. E eu ouvi muito dos meus colegas na época e tal. Nem tinha essa coisa do lugar de fala, né, Cê? A gente nem... Sim. Enfim. E eu acabei pegando carona numa discussão, E isso foi meio que... Agora, obviamente, eu tô percebendo mais claramente, mas na época as cisões já estavam dadas. Parece que algo ali... isso ainda vai ser muito objeto de estudo, tem filme, tem documentário, já tem muito artigo sobre isso, mas junho de 2013 é muito determinante para que fique em suspensão coisas assim. Tem que sair tudo isso, isso tá tudo errado. Como assim casamento gay? Como assim vocês na escola estão defendendo? E como eu sou da educação, eu ouvia professores falando de umas pautas e eu falava, como assim? No meu tempo era melhor. Esse espírito foi ficando ali de 2013 pra frente. E aí em 2016, eu concordo contigo, sei que pra mim ficou muito nítido que na família ficou claro.
Antes ainda, depois dos 20 centavos, que agora que você falou, eu me situei mais, assim. Aí quando veio o impeachment, né, que tinha os batedores de panela, que hoje já são outros, quem bate panela agora é meio que outro lado, digamos, né? O jogo virou, não é mesmo? E tinha, eu não bato panela, imagina, você tá batendo panela, você tá passando vergonha. Depois veio impeachment, aí que começou a divisão mesmo, pesada.
Eu lembro, Cedi, em almoço de família, ter que afirmar o óbvio, sabe? E quando eu falo óbvio, eu não tô, pelo amor de Deus, eu queria que o ouvinte que ainda tá aqui com a gente saiba, assim, não é arrogância, é que para um lado, né, onde eu estou, era muito óbvio o que estava acontecendo, né, que havia toda uma articulação política para tirar Dilma, e por que que aquilo estava acontecendo de fato, né, e eu vou afirmar novamente, a minha curiosidade, isso tá registrado em podcasts antigos, era discutir as questões, era por que que você pensa assim, da onde tá vindo isso, quais são os pressupostos, assim, e teve coisa muito legal que eu discuti com esses meus colegas, né, ou convidados, mas que hoje, em 2021, estão de um outro lado do espectro.
Do outro lado,
do
né?
Do outro tipo... mesmo. E assim, claramente as amizades, elas não vão pra frente. Claro que não tem como em alguns casos, né?
2016 ali, 2017, como vocês comentaram, foi quando realmente estourou a bolha. Foi o estouro da bolha. 2013, como você falou, essa manifestação que virou uma passeata, né? Virou um desfile, né? Porque eu tava nessa manifestação também, essa aqui apoiada pelo governo, uma manifestação apoiada pelo governo. Foi um negócio muito doido, assim. Realmente, é feito você falou, tudo começou muito sutil. Tio, vamos dizer assim. Foi aquele negócio de a gente tem que tirar isso daqui. A gente tem que tirar isso daqui. Mas quando a gente dizia isso o quê? As pessoas. Não, isso aí. Isso aí, mas nunca ficava explícito o quê?
Muito louco, ô Lu, porque, por exemplo, eu fico pensando assim em C, né, na C. A gente tem identificações de antes, que assim, a gente tá alinhado em algumas questões inegociáveis. Só que isso virou pauta e bandeira de lado político. E aí fudeu. Isso. Porque aí, assim, de repente a gente até tem uma identificação num ponto, não, mas como eu defendo lado X e a Cecília defende lado Y, a gente não pode nem se bicar.
Isso, a gente não pode se falar mais.
A gente consegue identificar quem são os nossos amigos bolsonaristas? Tem amigos bolsonaristas? Eu vou fazer tipo o Globo Repórter. Quem são? O que vestem? O que pensam?
Temos, Cecília? Eu tenho vários. E alguns se escondem, outros não. São e sou mesmo, e é o que eu acredito, e tamo aí. E eu respeito, porque eu também... São pessoas que eu conheço há mais de 20 anos, né? Tem uma amiga minha... E ela posta, ela briga mesmo na internet, ela não se esconde. Eu sou madrinha do filho dela, ela foi madrinha de casamento, eu fui madrinha de casamento dela. Pra mim não faz sentido eu terminar uma amizade dessa forma. Na minha cabeça isso realmente não entra. E o caso mais, né, é o meu namorado, que é. Só que eu descobri que ele era, porque sempre fui muito discreto, assim, em rede social, tal. Tipo, uma semana antes da eleição, eu fui descobrir. E a gente já se conhecia há 4 anos.
Choque, Brasil.
Porque eu falei, e aí? E a gente não... Eu vi que a gente não conversava muito, até porque eu não gosto de política. Eu não gosto de conversar sobre política, não gosto de ler. Hoje é impossível você não se informar e tal. Mas eu fui uma adolescente que não tava nem aí. Tipo, eu vi os caras pintadas e pra mim... Ok, vamos aí. E tinha aquela ideia, ah, eu vou embora daqui mesmo. Aquela coisa egoísta, ridícula de adolescente.
Adolescente, adolescente sendo adolescente.
Então, nunca me interessei por política. Nunca me forcei a entender o que estava acontecendo e tal. Mas aí eu fui perguntar, falei, e aí, mas afinal das contas você vai votar em quem? Aí ele falou. Aí eu falei...
Aí ele, Bolsonaro, porra!
Eu lembro
assim,
onde eu tava, aqui no meu apartamento, virada pro balcão, assim. Eu falei assim, o quê? Você tá zoando, né? Fala sério. Eu sei que o voto é secreto, mas pode falar. Não, eu vou sim, porque não sei o quê. Aí deu uma pequena palestra. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Você já tá 4
Devolvo
anos
pra
com a pessoa.
Onde?
É. E a gente nunca brigou por causa disso. Aí eu lembro que no domingo da eleição, eu voto em São Bernardo, né? Vim pra casa, ele foi voltar e voltou. Aí ele ligou pra filha dele e ela tava chorando porque o Naro tinha ganho. E ele ficou muito nervoso, porque ele falou assim, sabe? Ela tinha na época, sei lá, 16 anos, 15, 16 anos. Acho que menos até, 14, 15. E ele achou um absurdo. Como assim? Ela não entende nada? Ela não sabe o que tá acontecendo? Como assim? Ela tá chorando? É coisa de adolescente que vê na internet? Que quer lacrar? Não sei o que. Aquela coisa de geração, pai com filha. Só que aí eu fiquei do lado dela e a gente tretou. Eu tirei ele da minha casa. Eu falei, não quero bolsomínio aqui na minha casa hoje. Pega sua mochila e vaza. Foi assim. Só que aí depois, com o tempo... e assim, meu, essa minha tolerância... política que eu tenho, não sei de onde vem.
Sim, sim.
A gente foi se acertando e falou, não, isso não vai atrapalhar. Aí eu falei assim, meu, esse filho do cão atrapalhar meu relacionamento, um cara que nem sabe que eu existo, quer que eu morra literalmente, né? Então, eu achei que não valia a pena.
Não, de verdade, é muito bonito mesmo. Assim,
eu não consigo, gente, eu não soltei a mão de ninguém, assim.
Cara, que legal.
Não consegui. E hoje, assim, a gente conversa às vezes com super, assim, super civilizadamente. Ele explica o ponto dele, eu explico o meu. Beleza.
E é isso. Okay.
Segue
agora
a vida.
Agora vem eu, né? Eu sou a solteira desse podcast, então eu preciso saber, porque já me envolvi com o Bolsonaro sem querer, meu Deus, tomei um susto. E aí bloqueei.
É, quanto dá,
né?
Tempo ainda?
Não tava namorando ainda, né? Não tava namorando. Aí, tipo... Saí, beijei, não sei o quê. Aí quando cheguei em casa, vou olhar o Facebook desse menino. Quando eu entrei numa bandeira assim,
bandeira
do Brasil,
Brasil,
eu disse, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E aí eu bloqueei. Nunca mais esse menino me viu na vida dele. Se ele estiver ouvindo podcast, beijo. A tua amiga, por exemplo, a sua tua amiga que é tu é madrinha do filho dela. Vocês estão lá no almoço de domingo. O que vocês conversam?
A gente conversa sobre isso também. A gente até a gente não se vê tão pessoalmente, porque ela mora no ABC e, né, ela tem as duas crianças, às vezes é difícil, tem pandemia e tudo mais. A gente conversa normal. Normal.
Mas
a gente
chega,
fala
sei
sobre...
lá, chegou num ponto, vamos, sei
brigar,
lá, vamos falar.
Sem brigar.
Cloroquina. Cloroquina. E aí? O que ela acha?
Toma! Quer tomar remédio pra piolho? Toma remédio pra piolho!
Tu faz que nem aquela menina lá. É de bom tom?
É de bom tom? É. É de piolho e de verme? É! Você quer tomar? Toma! Sabe, o que, que eu vou fazer? A pessoa quer, eu vou respeitar. Acho que é esse meu lado aquariano, assim, não sei, da vibe,
é,
sei
muito,
lá. Da...
muita evolução mesmo.
Eu,
assim,
talvez,
mas é
talvez
mesmo.
Nessa parte eu seja mais evoluída do que outras coisas, assim. Mas eu priorizo mais a amizade do que a ideologia. Porque é uma amiga de muitíssimos anos, que sempre que eu precisei, a gente tava junta nos... momentos bons, momentos não tão bons, e estamos aí até hoje.
Como você disse do seu relacionamento e desse também, então existem valores que você coloca muito acima,
sim,
né? Estão acima. E então isso é só um detalhe.
É, porque
e dá
assim,
pra passar
se,
por cima.
Sei lá, se é uma pessoa vai. porque tem alguns bolsonaristas aí que são mau caráter, né, gente? Porque a pessoa não tem caráter mesmo. Aí você fala, poxa, que nem meu namorado, sem querer exaltar, mas já... Pô, o cara trabalha, se mata de trabalhar, criou a filha direitinho, sabe?
É um bom pai.
É um pai presente. É um bom irmão. O único
pecado
dele...
É o cara que fez a logo do nosso podcast.
O pecado dele é esse. Todo mundo tem que ter um... Não, ele tem vários outros defeitos.
Mas no teu caso, tu já tava envolvida com ele, né? Se a merda é essa.
Há muitos anos já.
Porque, tipo, quando tu descobriu, tu já tava com ele.
A gente se conheceu em 2014.
Então, assim, tipo, por exemplo, eu tenho amigas também que já estavam casadas, inclusive, relacionamento de anos. Chegou 2018.
Separou, né?
Não, não é nem que chegou a separar, mas, tipo, altas tretas por causa disso, sabe? Porque, assim, eu tenho uma amiga que ela super defensora do SUS, parto humanizado, enfim, essas pautas, assim. E o marido dela, meu Deus, o cara, o Instagram dele, a capa do Facebook dele é lá o... coisa ruim. E assim, eu fico, gente, como é que vocês conseguem? Como
não,
é que vocês
outra,
conseguem?
Por exemplo, a foto do Edu no perfil também é no clube de tiro. Só como que eu vou achar ruim se eu já fui no clube de tiro?
Desce uns tiros. Eu tenho vontade,
também.
Sabia?
E é muito legal.
Eu tenho muita vontade.
Então, comecei a falar assim, ai, nossa, tá com a arma aí na foto.
Meu passeio com o Edu quando a gente for pra São Paulo. Clube de tiro. Fechou.
Assim, pena que é uma... É um rolê muito caro, assim, mas se não, dava pra ir direto, que é muito bom mesmo. Então,
vamos com a Abner, né? A Abner paga. A Abner tá congelado.
Então, e comigo aconteceu uma coisa interessante que, além de amigo, né, que eu tenho, digamos, dois, são próximos, mas igualmente, Cecília, eu respeito a posição... Não falamos sobre isso. As discussões que a gente tem, elas são muito em cima de visões ideológicas, no sentido de assim, olha, fulano defende assim, assim, assim. É mais, digamos, bibliográfica, sabe? Ah, porque tem fulano que fala isso, isso, isso. Aí eu vejo, não, porque Beltrão... A gente meio que se coloca numa posição atrás, sim, coloca o autor na frente. Meio que é esse lado, assim. E muito, de muito respeito. Mas o que dói mesmo é quando é da família, sabe? Porque um relacionamento de 4 anos realmente pode até acabar numa treta e tudo mais. Mas, cara, você não... Vou falar de forma geral, né? Você não deixa de ser filho, você não deixa de ser pai, você não deixa de ser tio, você não deixa de ser... Não tem como, né? E muitas famílias realmente se desfizeram por conta disso. A minha tem uma situação muito constrangedora, que foi um café da manhã de domingo. Eu não vou ficar falando das posições políticas deles, porque eu não os consultei pra falar, tá? Então eu vou falar muito genericamente. Num café da manhã, ficou muito evidente os lados... Né, quem defende o quê. E foi muito interessante que um dos integrantes dessa família bateu a caneca na mesa, saiu andando e ficamos aí um tempo sem se falar. Porque eu quis provocar também, né? Eu lembro até o porquê. Foi falado daquela série O Mecanismo, do Padilha, na Netflix. A pessoa sabia que eu gosto, né, de séries e tudo mais. Você assistiu? Eu falei, mas nem que me pague eu vou assistir essa merda por conta... E comecei por conta disso. E eu não acredito em panfletagem e tal. E olha que loucura, né? Isso foi na época que aconteceu. Essa merda foi cancelada. Hoje tá muito claro que era um tratado panfletário, ideológico, imbecil. Apesar de Padilha ser muito talentoso, né, no que fez e tal. Enfim, tô me desvirtuando muito, mas pra dizer que sim, dói quando é da própria família.
E você já me contou,
sabe?
Essa história. E quando eu lembro, eu dou risada até hoje. Quando você começou a gritar. Aí começou a gritar, Lula livre! Eu dei muita risada.
Mas aí é pra irritar mesmo. Lula! Lula! Lula livre! Lula! 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 Realmente comprou a ideia de que a roubalheira
ser,
do PT era o
que tudo isso ia ser resolvido e que a gente ia viver num paraíso. E olha onde, o buraco
não,
que a gente tá...
E a questão foi essa. Essa ideia foi vendida. A galera super comprou essa ideia, baseado em um monte de nada, né? A gente tava vivendo uma situação realmente difícil na época. A gente tava vivendo uma situação muito frágil economicamente. Foi-se tomada uma medida desesperada. E agora a gente tá arcando com as consequências dessa medida que foi tomada desesperadamente.
Tem uma coisa engraçada que hoje já é assim, né? Você vê uma pessoa que estacionou errado, você fala, ah, isso aí cravou 17. né? Ou você vê uma pessoa... A pandemia deixou isso mais claro ainda. Você vê a pessoa sem máscara na rua. Olha lá, esse votou 17. Tá sem máscara. Então as pessoas ficaram, assim, estigmatizadas, né? Como se fossem pessoas...
Eu acho é pouco. É. Por mim, deviam ter uma marca na testa, Gado, dizendo 17.
Não penso assim.
Desculpa.
Não, essa é a sua posição. Você falou do seu círculo de amigos, né? Mais próximo e tal. Eu tenho amigos também de vários outros credos, de profissão, de fé diferente. Sempre gostei de transitar e ter essas pessoas muito do meu lado, sabe? Porque eu aprendo mais, eu não fico fechado no meu mundo e tô muito longe de ser exemplo, entendeu?
Também.
Muito longe. Mas tem um detalhe assim, essa pecha, essa coisa eu não faço, saca?
Eu faço inconscientemente, assim.
Categorizar, porque eu não gosto, eu não gosto que façam
o comunista,
comigo, entendeu?
Né?
Porque às vezes você tá falando alguma coisa, ah, você é esquerdista, eu falo, porra,
porque agora,
mano,
só existem duas coisas, né? É o comunista e o bolsonarista. Então se você fala, não pode, o professor não é vilão, os livros de história não estão errados. Ah, só comunista. Comunista, né? Não, eu sou a favor
exatamente
do casamento gay. Ah, tá lá, ó, comunista. Sem nem saber o que eu penso.
É,
né?
Então.
Não, e eu acho que a questão é essa. Porque virou realmente uma guerra de valores. Virou uma guerra de valores. Não virou realmente. Passou de ser uma questão política. Tem coisas que eu defendia desde que eu me conheço por gente. Como, por exemplo, o casamento homoafetivo, a questão do aborto. Sobre a Terra não ser plana, né?
Principalmente.
Então, assim, são coisas que, pra mim, são valores inegociáveis, como a gente já comentou. Isso ficou estigmatizado por um grupo político. Pelo amor de Deus, 2021, né? Já passamos disso, ó.
É, mas eu acho que tá muito longe de se resolver. Você tá falando de 2021, a gente tá falando de 2013, 8 anos. Gente, não melhorou.
Não melhorou. Se a gente pode atestar uma coisa aqui, é que não melhorou.
Nessa nossa discussão, a gente precisa considerar um fator aqui, que é receber de braços abertos ou não, Luciana? Os arrependidos. Então, após o arrependimento, como conduzir nossos amigos de volta à luz? É claro que aqui é uma brincadeira, né? Ninguém tá do lado obscuro da força e tal. Alguns sim, mas...
Mas
assim,
tá, né? Exatamente. Alguns não tem como defender, não.
Mas parece... fica parecendo que a gente tá muito esclarecido, o outro que é burro. Eu não vejo dessa forma, assim. De fato, não vejo. Mas então é uma brincadeira aqui, mas pra... Como que a gente dialoga com os arrependidos? Vocês têm alguém?
Eu me lembro, assim, que seja próximo de mim.
É. Assumido, eu acho que ninguém da galera aqui, entre aspas, riu da minha cara quando o Bolsonaro ganhou, porque virou uma grande Copa do Mundo, né? A eleição de 2018. Ah, haha, Bolsonaro ganhou. Tipo, foda-se, você que se arrombou. E eu também. Não teve ninguém que tenha chegado pra mim. Entendi. Então, ó, Luciana, falei merda, a gente tá na merda. Mas sabe como a gente percebe? A gente percebe pelo comportamento. A gente vê que, por exemplo, principalmente depois na questão da pandemia. Na questão da pandemia, eu acho que ficou muito difícil algumas pessoas que tinham um pouco de senso defenderem. Alguns ainda seguem defendendo da boca pra fora pra manter a pose ali. Mas eu acho que alguns você vê pelo comportamento mesmo. Passaram a... Principalmente a questão da defesa da vacina, né? A defesa da vacina, eu acho que foi... É um fator, assim, divisor de águas. Agora, sim, eu conheço pessoas que não se vacinaram, que ainda não se vacinaram, que não falam sobre isso, sabe? Não falam. A vacina é inexistente. E ao passo que eu também conheço pessoas que tomaram a vacina e colocam lá, né, o famoso... Viva a ciência, né? Colocar vivo o SUS já é demais, porque, né, já fica muito comunista. Mas eu acho que você percebe pelo comportamento mesmo. Agora, como trazer pro caminho da luz, Abner? Eu acho que eu vou passar pra Cecília, essa que ela é uma pessoa mais evoluída que eu, porque na minha cabeça tinha que levar uma surra de toalha molhada, e aí a gente trazia.
Nem teria esse problema, já que eu não perdi amizade com ninguém, né? Então...
Ai, Ceci, nossa, como eu posso te amar e te odiar ao mesmo tempo? Porque eu te odeio porque tu é evoluída.
Eu chegar pra pessoa e falar, nossa, que bom que você saiu daquele lado e veio pra esse, ou pra algum outro que você queira, né? Não tem, são só dois. Agora, você não pode falar de terceira também, que você é liberal disfarçado. Não pode também. Tem a terceira.
Ah, é verdade.
Você tem que escolher um lado. Isso é muito chato também, né, gente? Pra mim é muito chato.
É, essa dualidade tá muito chata. Essa dualidade, é verdade. Isso tá chato.
Não, até porque isso não existe de fato, né? Não, não existe, é impossível e tal. Aí seria uma discussão mais política, ideológica, que aí talvez a gente faça em algum outro momento. Mas eu queria pensar, eu tenho familiares que ficaram arrependidos mesmo, assim. De fato, e envergonhados em alguma medida, sabe? E aí eu não sou o cara que vai ficar ali pisando, mas eu falei, e falo de novo, e falo, olha, tá aí, você é um... dos que, assim, você não é o responsável, mas você é um dos, né? Não responsável por toda a merda e tal. Mas, assim, olha só o que que nos levou, né? Por que que a gente não discutia antes? Por que que a gente... Por que você tava tão... O meu ponto é assim, por que que você tava tão certo? Eu quero entender isso ainda, sabe? Ainda não tá claro pra mim. É uma certeza, uma fé cega, assim, que me assusta muito, principalmente em figuras políticas. Aí seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja qualquer outro, enfim, representante aí dessas posições. Mas, enfim, lidar com essas pessoas é realmente um pouco complexo. E aí levar pra luz, eu não sei se leva, mas eu acho que... Eu sou defensor de que o diálogo faz com que a gente saia um pouco melhor daquilo. Se você realmente quiser dialogar, né? Que aí não é... Se
ninguém
você
é obrigado.
Não quer dialogar, a pessoa não
e
quer
assim,
dialogar.
E assim, tem muita mágoa ainda. A gente ainda tá muito magoado com muita coisa que foi dita, muita coisa que foi representada, né? Através dessa posição. Muita gente se revelou mesmo serem pessoas 100% egoístas e que estão cagando pro bem comum. Isso ainda hoje me choca. A gente às vezes se pergunta, né? Mas onde é que esse povo tava que tava escondido, né? A gente, como o César falou, tipo, o cara que estaciona na vaga da gestante, o cara que estaciona em vaga de deficiente. Muita gente hoje se sente livre pra fazer isso, porque a autoridade máxima do país incentiva esse tipo de comportamento, sabe? E eu acho que isso não deve ser incentivado em nenhuma instância, porque isso, como a gente já comentou, vai além de esquerda e direita. Isso vai além, isso são valores. E as pessoas hoje estão abrindo mão de seus valores para defender um ponto. E eu acho que isso é muito perigoso, isso é muito sério, e isso ainda vai ter muita consequência pra gente ainda no futuro. A gente ainda vai passar uns bons anos aí tentando curar essa ferida que foi aberta nos últimos 10 anos aí, sabe? São 10 anos que realmente foram muito complicados.
E pra encerrar, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o futuro. Porque a gente está em vias de uma eleição no próximo ano. O que que vocês estão vendo? Eu queria que viesse aí a mãe Cecília, a astróloga Santos, entendeu? O que que vai ser, Cê?
Eu, assim, como
e aí,
não sou
nossa unicórnia
boa para fazer análises políticas, econômicas, eu só posso esperar que melhore, né? Porque se eu falar que eu não tenho vontade de ir embora, eu vou estar mentindo. Já deveria ter feito isso, ó. Quando eu pude, quando eu tinha a oportunidade, não fiz. Mas hoje penso muito, assim. Será que tem jeito? A vontade de ir embora é bem grande, assim. Sempre tive, mas agora aumentou, assim, um jeito. Se pudesse ir amanhã.
Nos últimos tempos, assim, eu acho que, assim, a galera que conseguiu migrar, velho, mantém. Fica aí, dá teu jeito. E Datena se candidatou, né?
Pois é. Então, quando você acha que o negócio pode, de repente, melhorar e vem um sabe? Tá difícil ter esperança. Tá difícil.
Eu vi hoje, né, que ele tá saindo do jornal, né, pra se candidatar à presidência. Aí, cacete. A galera, os votantes e os arrependidos que ainda não entenderam, vão tudo
quando
correr
a gente
pra esse lado.
Acha,
e aí, o que a gente faz? A gente vota em Luciano Huck, a gente vota em Datena, tá ligado?
A gente se livrou do Huck, aí agora vem Datena. Quando a gente acha que chegou no
vai
fundo
ter que voltar
do poço,
agora, Luciano,
né?
Huck.
O poço não tem fundo, não tem fim.
Que vai dar benefícios sociais como? Tipo, você quer pegar um Bolsa Família, vai lá fazer uma prova, né? No programa dele e tal, sei que lá. faz um malabarismo ali pra conseguir um benefício assistencial. Como é que vai ser com o Datena?
Sei lá.
Ter seu certificado de arma.
Quer dizer, a gente desenha o futuro, aí já tem o Cavaleiro do Apocalipse.
Já, então, tá difícil ter esperança e otimismo.
É muito legal que vocês estão deixando assim o finalzinho do podcast super. Bem pra cima. Super! Muito obrigado, meninas. Eu também não tenho essa esperança, eu tô com medo. Eu tô com medo do que pode dar. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Tenho medo do repeteco aqui. Ai, isso ai. Aí. Enfim.
Entendi.
Então é o seguinte, diante de tanto cenário positivo que a gente colocou aqui, fica o nosso convite pra você que chegou até esse momento. Fala com a gente, como é que esse podcast bateu em você? Você também teve esses amigos que largou a mão ou teve a mão largada durante esses períodos todos? Eu gostaria muito que você conversasse com a gente, então segue a gente nas redes sociais, manda lá um comentário, a gente quer muito entender também com quem a gente dialoga aqui, porque afinal de contas, mesmo você ouvinte aí só nos ouvindo, é um diálogo também, porque eu tenho certeza que você também fala em cima das nossas falas, ou discorda ou concorda com algumas posições, então é isso que eu quero de vocês. Nos sigam nas redes sociais, deixem seus comentários, e agora vamos para aquela parte que a gente faz o podcast só para chegar nessa parte. As indicações e desindicações. E vamos começar com ela, Cecília.
A minha indicação hoje não é minha, mas é da minha mãe. Uma pessoa conhecida como minha mãe. Ela vai indicar um livro chamado A Trança e vocês vão conferir agora a indicação dela.
Bom, A Trança é um livro assim, até pela capa eu já fiquei bem interessada. Ele trata da história de três mulheres que vivem em continentes diferentes, cada uma num continente. E no decorrer do livro, cada capítulo fala da trajetória de cada uma dessas mulheres. E elas não se encontram, mas não estou dando spoiler, não. Mas a vida delas se cruza de uma maneira sutil, por conta de um trançado. É um livro bonito, poético, que fala muito da liberdade da mulher. E eu fiquei muito impressionada, principalmente pela vida, pelo trabalho que fazia a protagonista da Índia. A gente sempre aprende com os livros, né? Então eu aprendi muito sobre a condição da mulher na Índia. É um livro muito interessante. Bom, foi um prazer falar com você. Um beijo.
Olha só, é o nepotismo da política para o seu podcast.
É isso. Trouxemos política para o podcast agora.
A filha 02 de Dona Mônaco.
Senhora Mônaco, muito obrigada pela sua indicação. Mãe. Prazerzaço.
Quero ver sua indicação.
Minha indicação é uma série chamada O Mecanismo. Tá na net. Mentira, gente.
Eu fiquei. Eu falei, ué.
Cara,
falei,
como?
Nossa, ela deixou pra falar agora no final.
Gente.
Pegadinha.
Pelo contrário. Pegadinha do malandro. Não é a minha indicação essa pra vocês. A minha indicação tem muito a ver com o podcast, né? Que se chama Casamento às Cegas. É um reality maravilhoso que está na Netflix, que lançou a sua edição brasileira agora no mês de outubro. Se você está ouvindo esse podcast agora, no dia que saiu, provavelmente a série já está completa lá no Netflix. Eu, quando estou gravando hoje, estão faltando ainda 2 episódios para entrar, né? É difícil ser hétero no Brasil. A mulher heterossexual que está ouvindo esse podcast, estou com você, não soltei sua mão, mulheres héteros. Vamos nos unir. Então, assim, eu super indico para os meus amigos assistirem, para eles verem sobre o que não fazer. E indico para as minhas amigas que querem passar raiva junto comigo. Vem comentar comigo, porque eu amo comentar sobre esse reality. Então, essa é minha indicação. Casamento às Cegas, versão Brasil, na Netflix.
É isso aí. Eu só posso... Assim, eu vou comentar aqui, porque eu tô assistindo também. Quando você falou maravilhoso, eu só colocaria maravilhoso entre aspas, tá, gente?
Isso, é um maravilhoso com ironia. Exatamente.
Não,
mas eu indico
ruim, mas
assistir,
é bom,
eu indico assistir.
É mais ou menos isso.
Isso, ele dá a volta. Exatamente.
Eu só tô esperando aqui algumas semanas vocês colocarem nas desindicações, assim. Só isso não, que eu tô esperando.
Não vai acontecer, Brasil.
Vai. Eu queria deixar aqui a minha indicação de uma série chamada Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, na Netflix, porque eu fiquei impressionado com essa série. Primeiro que, assim, eu não tinha visto muita coisa, eu sabia um pouco da premissa, assim, sabia que o Mike Flanagan tava na direção, então já me deixou feliz, porque ele é o responsável lá pela maldição da Residência Hill. Eu não assisti a sequência, que é a maldição da Mansão Bly, mas gostei muito do primeiro, e que é assim, qual que é o lance dele? Ele usa elementos do terror, do suspense, mas para discutir outras coisas. Então, enquanto lá na Mansão Hill, ele tava falando sobre depressão, doenças da mente, perda, né? E é muito tocante aquela série. Nesse, ele vai utilizar o componente religioso para explicar um monte de coisa que a gente tá vendo hoje. E, por acaso, casa com esse nosso episódio de que como é que um grupo de defensores fiéis de um preceito religioso podem ser manipulados por uma força começar a fazer coisas inacreditáveis. Então, assim, o Midnight Mass é sobre uma comunidade que fica numa ilha, isolada, obviamente, é uma ilha, e eles recebem um jovem padre para substituir o antigo. E a partir dessa chegada desse moço, né, as coisas vão se... Aquela comunidade católica vai se renovando. Eles ficam mais fervorosos, a palavra é mais impactante por ser um jovem, e alguns milagres começam a acontecer. Eu te desafio, assim, eu tomei um susto, e não é o susto de jogar na minha cara um demônio, alguma coisa assim, porque não é, ele não vai nessa vibe, mas tem uma cena dentro da igreja, assim, que é impossível você não fazer uma correlação com o que Bolsonaro fez com a parcela evangélica do Brasil. Vamos para desindicações. Luciana, quero começar por ti.
Hoje, para a decepção da nação, não tenho desindicação.
Eu não tinha também, mas aí aconteceu um negócio comigo hoje que eu quero desindicar.
Quer desindicar a sua vida, tá bom.
Que isso?
Chega, vai, sua humilhada. Ah, eu quero desindicar o aplicativo do Rappi. Eu amo Rappi, sou a rainha, a musa do Rappi.
Sim.
Uso toda semana.
Eu elegi você.
Só que assim, meu amigo ouvinte, se você for pedir alguma coisa no Rappi e ver que o aplicativo já tá esquisitinho, nem continua. Não pede. Eu fui fazer uma comprinha hoje, mercado e tal. Aí eu vi que o app tava esquisito. Aí depois o cara começou a fazer as minhas compras, mas ele... tinha aquelas substituições, né, quando não tem um negócio, e apareceram umas coisas que eu não tinha pedido. Aí falei, não, mas vamos lá. E fiquei conversando com o rapaz, tal, não, pode pegar, pode trocar, não sei o quê. E não chegou. Até agora, as compras não chegaram. Aí, deve ter acontecido alguma coisa, porque o suporte do Rappi me mandou mensagem falando, você recebeu seu pedido? Aí eu falei, não. Falei assim, aqui tá falando que um porteiro com nome tal recebeu. Eu falei, primeiro que não tem porteiro com esse nome. E eu sempre desço pra buscar. Eu desço antes pra buscar. Né?
Eu sou a musa dos garis, eu sou a musa
Quem
do Rappi, meu senhor.
Quem ouviu o episódio 4 sabe que eu desço antes. E não recebi. Então alguém deve ter recebido, não sei o que aconteceu. Aí eu tive que pedir outra compra, fiquei sem o que eu precisava. Então, na verdade, não é nem... Assim, é o Rappi, não é o Rappi, mas é o aplicativo. Ultimamente tá super bugado. Então você, meu amigo, usa Rappi. Se começou errado, já não continua.
Já cancela.
Vai, sai de casa,
siga,
vai no
seu
mercado,
coração.
Que é melhor, tá? Então, Rappi, vamos melhorar esse aplicativo.
Rappi, nossa musa que tá falando, tá? Não é qualquer pessoa.
Hard user. E você, Abner?
Ó, eu quero desindicar um podcast chamado Quem Lê Tanta Notícia. É um podcast feito pela Tati Bernard, pelo Thiago Amparo e pela Vera Iaconelli. São nomes que vocês já devem ter visto.
Sim.
Eles são muito bons.
Sim.
O Thiago é muito bom, eu acompanho ele. O cara é incrível, tem cursos excelentes na Casa do Saber e tal. A Tati é excelente escritora, a gente ama e tal. A Vera também. Só que não... pra mim não deu liga.
Não, assim, casou os três.
Não tem o elemento gostosinho, sabe?
Gente.
Que faz... Não tem. E que é muito raro, né? A gente brinca aqui, mas é raro ter essa sintonia, né?
Química,
é. Então a minha desindicação é esse. De repente ninguém nem tá vendo isso aqui, mas assim, passa longe, é uma análise muito...
Eu acho que a pessoa que ouve Vocês Não Estão Prontos vai sentir, né, na hora que chegar nesse podcast, não tem a nossa malemolência,
não tem a nossa piada pronta aqui. Mas eu acho que aí inverte-se a questão, porque eu tinha muita expectativa. Já o ouvinte do Vocês Não Estão Prontos...
Ah, é...
São baixíssimas.
É, porém, eu vi no Instagram dela, ela falando desse podcast e não me interessou. Pra falar a verdade, passou batido, assim, não me interessou.
É difícil.
Vou esperar a avaliação de Patrícia Kogut sobre esse podcast, porque aí formularei minha opinião.
É muito difícil, gente. A questão de notícias hoje, a análise de notícias é muito complexa, né? Esses dias eu tava na Globo News assistindo, por algum motivo, tava lá em segundo plano. É assustador, né? Um canal integral de notícias e tá durante uma hora falando sobre o mesmo tema. Como assim?
Sim.
E sem visões. Eu não falo visão, vamos chamar o outro lado. Eu não tô discutindo isso. Eu tô falando de aprofundamento mesmo, sabe? Tô falando de Globo News, tô falando de CNN. Eu não sei vocês, como vocês acompanham, mas assim, é tão desgastante que é preferível até ver um Jornal da Cultura no YouTube depois, só pra, sabe? Aí você tem um realmente ali um resumão de uma hora sobre as principais notícias do dia, porque acompanhar TV paga e canal de jornalismo, olha...
Eu não acompanho mais.
É, fica a minha desindicação.
Eu também não acompanho. Desindicação, Larguei. Então a minha desindicação é Globo News. É isso, galera.
Olha aí, vem no bonde, né, Luciana? Vem no bonde. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos ouvir. E eu quero me despedir aqui. Cecília, muito obrigado por ter elevado um pouco o nível desse podcast, trazendo a sua luz.
Valeu. A minha luz.
E seu equilíbrio a essa discussão.
Foi sim.
E muito obrigado, Luciana, por trazer esse sangue, essa irritabilidade, esse... Muito bom que também faz a nossa química acontecer aqui. Então, ouvinte, deixe o seu comentário, nos siga nas redes e até a próxima. Um beijo.
Tchau.
Valeu.
Deixa eu só abrir a pauta aqui rapidão, que eu tô perdida.
Ah, eu acho legal, eu acho interessante.
É bom.
Só um minutinho, eu tô tentando achar a pauta. Esse tempo todo eu tava tentando achar a pauta.
Eu acho engraçado, tem alguns momentos da gravação, Luciana, que você não fica na câmera, né? Fica o teto...
É quando eu tô tentando achar a pauta.
Ela vai escorregando.
Ela vai e tipo...
Ah, pensei que era C, B, porque pra mim o próprio cão é o B. Entendeu?
Mas tá certo, é isso mesmo, é o Naro.
Tá bom.
A gente consegue identificar quem são os nossos amigas...
Porque esse é um podcast o quê? Ecumênico, tem Exu Baobá,
tem Mercúrio
tem
Retrógrado
Jesus,
ainda.
Tem Mercúrio Retrógrado, e é isso, Brasil.
Falei demais, né? Mas então, seguinte, vamos pra
Eu ia dizer, Abner, você trazendo sua seducência... Sua malemolência.
Não tem.
Não deu tempo de elogiar.
Ele já foi cortando e acabando aqui, o podcast. Nossa, deixa, que horror.
Aí eu vou deixar isso nos extras, só pra...
Pode parar, né?
Você se sente gostosão.